é uma satisfação que a gente venha conversar com vocês, mas inicialmente a gente gostaria de agradecer a atenção de você dispensada às unidades 1, 2 e 3, que foram apresentadas pelo nosso companheiro, o professor Rolf, e a gente fará agora 4, 5 e 6, as outras três unidades, certo? E esperamos que ao final dessas seis, vocês possam levar uma boa mensagem, uma boa visão, todo aquilo que se passa no campo da administração da produção. Isso é uma pequena palhinha, é um pequeno gancho, vocês vão ver que ela é muito ampla. Talvez merecesse uma segunda, uma terceira disciplina. Ela também tem ganchos com a parte de logística, com a parte de materiais, com a parte de finanças. Isso tudo é uma interligação. Não, elas não vivem isolada. Uma depende da outra para que as empresas, quer sejam empresas de produção de bens ou a produção de serviços, possam então funcionar. Então nós vamos comentar com vocês, a partir desse momento, as questões sobre métodos e medidas do trabalho. Método e medida do trabalho é algo interessantíssimo e que não é novo. Se nós formos olhar ao longo da história da humanidade, a gente vai notar que uma série de próceres da história da humanidade sempre se preocuparam com estas questões de métodos e medidas de trabalho. Vocês mesmos, na casa de vocês, aonde vocês trabalham, muitos já contribuíram neste sentido para a melhoria dos métodos e das medidas de trabalho na casa de vocês, na empresa de vocês, aonde vocês vivem. Então, diz os historiadores, dizem os pesquisadores, que realmente, vamos dizer assim, materializado, a gente poderia citar o ano de 1760, tendo os primeiros registros oficiais, certo, de uma tentativa de se organizar e estudar métodos de trabalho, feita por um francês, Perronet, que tentou estudar a fabricação de alfinete. Aquele alfinetezinho que o gênero feminino conhece muito, o gênero masculino também, quando vai comprar uma camisa, que é tirado na hora da dobra, é aquele pequeno aramezinho prateado, certo, com uma cabecinha. Então, o Perronet, foi o primeiro que tentou estudar a fabricação. Que métodos se tinha para se ter um alfinete? E esses métodos são até hoje utilizados, desde 1760. O que se aperfeiçoou foram as máquinas, os equipamentos, as ferramentas que melhoraram no sentido de abreviar a metodologia da fabricação. E em 1830, quer dizer, 130 anos praticamente depois, ou melhor dizendo, 100 anos depois, a determinação do tempo realmente então foi tida como um marco, certo? Também estudando novamente alfinetes, com Charles Babbage, o inglês, que também deixou uma grande marca no sentido da fabricação das primeiras máquinas que deram origem aos computadores hoje. Por volta de 1883, quer dizer, século XIX, no final do século XIX, pós-Revolução Industrial, Frederick William Taylor, ou popularmente conhecido na área de administração, Taylor, que vocês devem ter estudado lá em TGA, a introdução, contribuiu com uma nova abordagem, uma nova visão, uma nova arte na qual ele subdividiu as tarefas elementares de operários. Ele passou a estudar operários de distintas categorias. 2 anos depois, 1885, esse estudo foi aprofundado para o Frank e Lillian Gilbert, o casal Gilbert, que deu então continuação aos estudos iniciados por Babbage e depois aperfeiçoado por Taylor e outros mais. Então, Frank e Lillian Gilbert, eles são considerados mundialmente os pais ou aqueles que juntaram todas essas experiências e a partir daí alçaram o voo, certo, nessas técnicas de estudo de tempos e movimentos. E Babbage era um engenheiro, Não era um engenheiro como a gente tem hoje, formado na escola de engenharia. Ele começou como um prático em obras e a Lilian, ela era uma psicóloga. Então, eles empregaram uma série de trabalhos, de estudos, certo? No sentido de valorizar e aperfeiçoar aquilo que os trabalhadores faziam, diminuindo o esforço e o tempo gasto na execução de determinadas tarefas em determinados postos de trabalho. Isso é tão interessante que quando um casal adquire uma morada, quer seja um apartamento ou uma casa, a coisa que mais a dona de casa reclama e quer que seja bem arrumadinho é a cozinha. Uma cozinha bem montada, os métodos e as medidas que a dona da casa ou o responsável pela cozinha vão empreender vão fazer com que ela tenha o menor gasto de energia física, certo? Possível durante uma jornada. Isso vai fazer com que as empresas hoje se preocupem com essas questões. Colocar as pessoas, as máquinas, equipamentos, as ferramentas, nos devidos locais, em que haja o menor deslocamento possível disso. Porque qualquer deslocamento a mais vai redundar em perda de tempo, em um desempenho menor da pessoa, certo? E aí eu preciso ter as máquinas, os equipamentos e ferramentas mais adequados. Em sentido então amplo, sentido bem largo, o estudo do trabalho significa somar todos os esforços, todas as técnicas científicas que poderão ser usadas, certo, na análise e na medida do trabalho, que é realizado pelo ser humano. O ser humano, se a gente puder fazer com que ele gaste a menor quantidade de energia possível para executar uma atividade, tanto melhor. Ele vai chegar ao final de uma jornada de 6 horas, de 8 horas, de 4, o que seja, com um desgaste físico muito menor do que na época da Revolução Industrial, ou mais para trás, em que as pessoas trabalhavam 12, 14 horas, em condições as mais adversas. Então, hoje se procura dar o melhor conforto. Tamanho de mesa, a cor, a cadeira, local do banheiro, do bebedouro, do armário, dos telefones, do que vai em cima da mesa, tudo isso faz parte de métodos e medidas de trabalho. Então, eu falei em sentido amplo, certo? Que métodos e medidas de trabalho significa a soma de todas essas técnicas que hoje estão disponíveis, que se utilizam, certo? Para análise das medidas do trabalho. Agora, em sentido restrito, quer dizer, numa visão micro, o estudo do trabalho é o exame de um único trabalho, de uma única questão, quer dizer, um trabalho específico, realizado por um trabalhador ou uma trabalhadora. Quando eu falar trabalhador, inclua-se o gênero masculino e feminino, certo? Então, feito por um trabalhador específico, realizado por ele, no intuito de incrementar a sua eficiência, bem como a medição de tempo gasto na realização daquela tarefa, daquele trabalho. Quer dizer, vocês vejam, se vocês puderem ir numa cozinha industrial, vocês vão ver que o fogão sempre está no meio da cozinha, diferentemente da casa da gente. O fogão não está no meio da cozinha, ele está num canto. Geralmente próximo das panelas, próximo da pia e de outros ingredientes que fazem parte da cozinha. Por que que numa cozinha industrial está no meio? Porque todos os cozinheiros podem trabalhar em volta. E as escumadeiras, garfos e tudo mais, geralmente estão pendurados na borda. Para quê? Para facilitar que ele não tenha que ir e voltar a fim de pegar as coisas, certo? Então, as coisas são postas de uma maneira diferente. Então, o estudo do trabalho, que é algo interessantíssimo, que vai interessar vocês terão que fazer isso em alguns exercícios, é um termo muito genérico, é muito vago. Para aquelas técnicas, particularmente. Então, o estudo método e a medição do trabalho são realizados ou são utilizados ou são empregados no exame de um trabalho, certo? Nós vamos usando trabalho por trabalho e usamos várias pessoas para nós termos uma média, certo? Feito trabalho humano, sempre, vamos deixar bem claro, em todo o seu contexto, quer dizer, em toda a sua amplitude. A gente estuda aquele trabalho de começo ao fim, uma vez, duas, três, 10, 50, 100, um operador, um segundo, um terceiro, um quarto, até que a gente tenha uma amostra desse contexto. E que leva, sistematicamente, à investigação de todos esses movimentos de braço, da cabeça, de perna, do corpo. Tudo isso influencia para que eu desenhe, maior ou menor o espaço, coloque as coisas no seu posto de trabalho mais adequadamente. Então, todos esses fatores influenciam e afetam a eficiência e a economia das situações do posto de trabalho, certo? Então, a gente faz essa análise para melhorar o desempenho das pessoas. Fazer com que ele produza, por exemplo, uma caneta, uma torneira, produza a feitura de um bolo, produz a fritura de batatas fritas, ou o que seja, num espaço mais curto de tempo possível, com o menor gasto possível de energia e insumos. Então, onde é que a gente pode usar o estudo do trabalho? Quer dizer, em que campos, em que áreas? Não posso dar para fazer a eficiência de um processo produtivo de bens ou de serviços. Se vocês observarem, quando forem ao dentista, vocês vão ver que, vocês ao entrarem, o dentista troca algumas palavras com vocês, faz vocês sentarem a cadeira, a auxiliar já pega uma correntinha e um barbeiro já coloca, enquanto isso ele está providenciando o instrumental que vai usar. Ele abre uma bolsinha, ele abre um pacote, e ali naquela mesa que ele tem, numa altura adequada, que ele não precisa levantar muito o braço para que ele possa ter uma boa eficiência no processo de atendimento, ele distribui todo o seu ferramental, se for uma cárie de primeiro, segundo ou terceiro grau, se ele for fazer uma extração de um dente, se ele for fazer uma limpeza de tártaro, aquilo que ele quiser fazer, ele dispõe o seu instrumental, ele tem um método, ele tem uma medida em que ele possa alçar em cirurgias mais complexas, se for um médico, se for um dentista, ele tem o que se chama um instrumentador. Há um sinal, lhe é colocado à mão, tudo aquilo que está numa ordem, certo? O estudo do trabalho é nessa sequência que a gente vai precisar. Nós também podemos estudar, fazer o estudo do trabalho, na área de administração de materiais. Como é que eu vou guardar prateleiras, ruas, avenidas, dentro de um armazém? Qual é o método de administração de materiais que vocês têm na casa de vocês? Os ingredientes, o arroz, o feijão, o açúcar, o enlatado, os materiais de limpeza, certo? O sabão em pó, a água sanitária, os alvejantes. E onde é que vocês também, os materiais, sapato, meia, camisa, calça, vestido. Vocês vejam que vocês têm toda uma metodologia. Vocês não misturam o sapato com arroz. Também não misturam água sanitária com açúcar. Então, esses materiais vão para posições diferentes. E de a louça, as panelas, os talheres. Então, vocês estudam uma maneira que isso fique fácil da gente operar. A gente não joga na gaveta todos os talheres. Porque na hora que a gente precisar, vamos ter dificuldade. A gente separa facas, garfos, maiores e menores, colheres e etc. A gente modifica tudo isso aí. Nós também podemos usar o estudo de método e medida de trabalho, no arranjo físico da fábrica ou no layout, certo? Que a gente vai mais à frente conversar com vocês, nos métodos de produção, como é que vai ser a receita para produzir alguma coisa? com uma iguaria, a gente tem um livro de receitas. É, para a gente operar alguns equipamentos, a gente tem um livrinho de receitas, que é o manual, e ali vem uma descrição. E assim sucessivamente. Eu posso usar o estudo do trabalho, certo? Na utilização da mão de obra para determinado posto, para determinada atividade, com determinadas tarefas, como deve ser a habilidade intelectual e manual da pessoa. E aí eu treino a pessoa, eu capacito para aquele posto. Como se diz às vezes no popular, cada macaco no seu galho. Quer dizer, cada um naquelas competências que lhe são adequadas, segundo a sua especialização, segundo a sua capacitação. Eu posso também usar método de trabalho como incentivo à produção. Se o cidadão produziu dentro de um padrão de qualidade, quantidade, é, dentro daquilo que está estipulado, o que eu passar acima, eu posso dar prêmios, é, por ele ter um aperfeiçoamento e ele estar fazendo em tempo menor. Sempre esses tempos padrões não devem ser medidos por aquele que tem a maior capacidade ou por aquele que tem a menor capacidade. Os padrões para incentivo, ele deve ser uma média de todos os trabalhadores envolvidos naquela questão, certo? Para os trabalhos administrativos, trabalhos burocráticos, utilização de equipamento. Então, tem aí uma infinidade de itens que eu posso usar o estudo de métodos e medidas do trabalho. Onde a gente também encontra muito esse estudo é em equipes, equipes de vôlei, equipes de basquete, equipe de futebol, na natação, no atletismo, em que se filma por baixo da piscina o atleta nadando. Para quê? Para corrigir depois a maneira dele bater as pernas, a maneira dele dar a braçada, a maneira dele tirar a cabeça de dentro d'água e colocar, e de um atleta de curto, médio ou longo período, quer dizer, a maneira de mexer os braços, de pisar, a respiração, tudo isso, para quê? Para que eu tire o melhor rendimento dele. Então, o objetivo do método de meio de trabalho é tirar o melhor rendimento de máquinas, equipamentos, ferramentas e do ser humano, no sentido que a gente produz uma maior quantidade num espaço menor com um custo mais baixo. Então, o estudo do trabalho é a soma de todas essas técnicas hoje disponíveis para o ser humano, a nível mundial, e que são usadas na análise e medida do trabalho, certo? Que está realizado por um ser humano, por dois, por três, por quatro, por cinco. Para algumas atividades, hoje já existem padrões, já existem literaturas que nos apresentam. Por isso é que quando vocês vão levar o carro, o veículo automotor de vocês, em uma concessionária, certo? E ao final vem lá na nota, né? Troca rodízio de roda, tanto tempo X. Troca disso, tá? Aquilo já foi estudado, quer dizer, para trocar, tirar as quatro rodas do automóvel, fazer o balanceamento dessas rodas e trocá-las de posição, leva X tempo. E isso tem um custo. Para eu trocar a vela, trocar uma lâmpada e etc., trocar o óleo, trocar fio, tudo isso já existe gabaritado, já existe padrões. Se a pessoa levar um tempo a mais do que o padrão, tranquilo que o patrão vai começar a olhar para esse cidadão e talvez coloque ele numa readequação, certo, de seu trabalho. A mesma coisa para outras atividades que se façam necessárias. Então, à medida, veja que eu falei em estudo do trabalho. Já na medida do trabalho, falei o estudo e tem a medida. É a aplicação destas técnicas que estão disponíveis para estabelecer um tempo para qual um tempo padrão para qual um trabalhador com uma qualificação média, uma qualificação que todos devem de ter, em termos de habilidades intelectuais e tudo mais, possa realizar um trabalho específico, certo? Num nível definido de desempenho. Então, volto a dizer, a medida do trabalho é, quer dizer, para eu fazer engraxar um sapato, a média de tempo entre limpar o sapato, engraxar e lustrar é de X. Então eu vou examinar tudo isso, certo? Para ver que medida, o que é que eu devo fazer antes ou depois, quer dizer, qual é a sequência? Os tipos de unidade de trabalho, ou unidade padrão de trabalho que a gente tem, são as mais variadas. Vocês já viram falar em algumas, certo? Qual é a capacidade de uma pessoa ao nível do mar de andar quantos quilômetros numa hora? A média é 4 quilômetros por hora. Tem gente que anda 5, que anda 6, ótimo. Mas tem gente que anda menos. Depende de uma série de fatores. Agora, se eu colocar essa pessoa uma carga nas costas, como vai ser isso? Se tiver aclive, se tiver declive, tudo isso influencia. Qual é a capacidade de produção real, certo, de uma pessoa? Veja que sempre se recomenda às pessoas que andam na estrada, ou você mesmo, quando pegar um veículo automotor e for para a estrada, que não ande mais de 120 quilômetros, certo? Sem dar uma parada de 15 ou 20 minutos. Esse é o padrão. Tem gente que anda 4, 5, 6 horas e não para. Não é o padrão. A partir de uma certa percurso de tempo que se andou, o desempenho, o reflexo da pessoa começa a diminuir. Começa a aparecer sono, uma série de questões baixam. Então, isso é para que a pessoa possa fazer uma jornada conduzindo um veículo dentro de um período. Então, vejo isso, vale para caminhoneiro, vale para os motoristas de ônibus intermunicipais e tudo mais. Então, qual é a capacidade de produção real de uma pessoa? Quanto tempo vocês conseguem ficar sentado lendo e entendendo o que estão lendo? Qual é a capacidade de uma pessoa? A cada 40 minutos de leitura deve ter uma parada, deve ter um break. Para quê? Para que a pessoa esqueça um pouco, espalhe toda aquela leitura assente e ele possa voltar e ter uma nova leitura. Estimativa de controle de produção, dados de venda, prazos de entrega, custo dos produtos na fábrica ou no escritório, orçamento de mão de obra, orçamento de material, cavalo vapor, batimento cardíaco, calorimetria indireta, direta, tudo isso são padrões. Qual é o padrão de batimento cardíaco de uma pessoa normal? Numa pessoa muito jovem, no neném, é muito mais alto o batimento cardíaco por minuto do que numa pessoa de 80 anos ou mais. Esse, o coração bate mais lento, nesse ele bate mais rápido. Agora, o padrão, quantos são os batimentos cardíacos por pessoa? Por isso é que de vez em quando a gente vai lá no médico e ele tira a pressão da pessoa. É para ver 12 por 8, 11 por 7, 11 por 8, certo? Para ver se está dentro do padrão. Se não está dentro do padrão, o médico faz alguns exames para ver como é que está as pessoas se comportando nesse sentido. Quantas calorias a gente deve ingerir por dia para que o corpo mantenha-se de pé funcionando, certo? Então, nessa questão, nós temos uma análise primária e uma análise secundária a ser feita. Na análise primária que se faz, é uma análise mental, é uma análise escrita, simbólica, que pode ser feita através do arranjo físico, do layout, por diagramas de processo, que vocês têm aí na apostila, uma série. Não se esgotam aí. Quero deixar bem claro, eles não se esgotam. Isso aí é só uma entrada neste campo que é muito, muito vasto mesmo. E dá para vocês aplicarem aí nas empresas para onde vocês trabalham, que vocês conhecem, de amigos, melhorias nesse sentido. E temos, certo? Os procedimentos chamados secundários, que é o estudo do movimento. Movimento do braço direito, do braço esquerdo para cima, para baixo. Você vai encontrar figuras aí, para a direita, para a esquerda, o corpo, como é que eu giro, a cabeça para cima, para baixo. Tudo isso, certo, é possível e são as chamadas análises secundárias. E que a gente faz através do estudo de movimento por uma técnica chamada diagrama de processo do operador. Então eu boto uma microcâmera que vai filmar, eu vou colocar nos dedos, em parte do corpo, eu vou colocar LEDs. LEDs são aquelas lâmpadazinhas que quando vocês abrem o celular ele acende. São microlâmpadas. E quando você vai mexer o braço, a mão, o que seja, elas vão se acender pelo movimento. Vai ter um sensor. E uma máquina fotográfica, uma máquina de filmar, vai registrar essas amplitudes. Certo? Então, por isso é que, às vezes, a gente estranha uma pessoa senta-se para trabalhar e a mesa dela é muito grande. Por exemplo, uma mesa como essa, se eu quiser trabalhar e pegar alguma coisa lá na beira, eu vou ter que me esticar muito. Eu vou ter que fazer esforço indevido para pegar alguma coisa numa ponta, numa outra. É, e aí eu vou ter dificuldade. Esse estudo serve para que eu tenha mesas e por isso existem padrões de mesas para as pessoas. Claro, aqueles que gostam de uma mesa bem ampla, igual a uma cama de casal. Mas é difícil, ele trabalha quase que ele vai ter que trabalhar em volta, porque tem coisas que vão estar muito longe da mão dele, ele vai ter que ter um auxiliar, me alcança isso, me alcança aquilo, me alcança aquilo. E aí fica difícil. Nós temos os estudos de micromovimentos, chamados Terbligs. Nós temos o diagrama de Simo, certo? Que é um outro tipo de diagramas e gráficos que a gente vai fazendo. São técnicas as mais variadas. Isso, depois de feito, eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que fazer uma interpretação, certo? Dessas técnicas, a fim de questionar com a pessoa que foi observada, por que ela está fazendo daquela maneira, e quem sabe propor uma outra maneira, mais eficiente, para que ele possa então trabalhar. Faço isso, analiso o filme, faço essa lista para o diálogo. Proponho novas medidas, novas maneiras de trabalhar, boto a pessoa a trabalhar da nova maneira, vou novamente filmar, até que a pessoa veja que ele está tendo um desgaste físico menor. Por isso que a empresa grande sempre tem um nutricionista, porque a maioria delas tem um refeitório. Então, como ela tem esse estudo global, ela sabe mais ou menos o que é gasto em termos de calorias, certo, pelas pessoas que ali trabalham, em distintos setores, e ela aí oferece uma iguaria na hora do almoço, adequada a repor o que ele perdeu, o que ela perdeu, certo? Ou pelo trabalho intelectual, ou pelo trabalho físico ou manual que ele vem operando. Então, isso vai nos levar a quê? A que eu possa pesquisar, e aí eu vou me ligar à área de materiais, certo? Aí eu padronizar máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais. Eu passo a ter um padrão, porque quando eu tenho matérias-primas distintas, equipamentos distintos, ferramentas distintas, cada um vai me dar um rendimento, e que fica difícil adequar as pessoas. Então eu preciso ter o máximo um padrão para que a coisa então funcione adequadamente. Padronização nos leva a aperfeiçoamento e a melhoria das condições de trabalho das pessoas. Por isso é que a gente hoje, modernamente, as empresas industriais, comerciais de serviços, se preocupam muito neste sentido, certo? Então, isso vai, para que eu possa chegar a isso, eu vou ter que fazer o que se chama a cronometragem. Você veja que o juiz ele tem dois cronômetros no pulso quando ele vai apitar um jogo. Ele dispara um, dispara o outro, pega o apito e dá ordem. Mesmo assim, Certo? Ele, de vez em quando, a maioria daqueles cronômetros, eles têm um pequeno bip. Certo? E ele, de vez em quando, ele dá uma olhadinha para ver se não está chegando próximo dos 45 minutos, que é o tempo de uma partida de futebol, cada meio tempo. É? E aí, quando chega um certo período, por substituições, paradas, ou que seja, ele levanta a mão e aponta um, dois ou três dedos quanto que ele vai dar a margem de desconto. É? Então, o cronômetro serve para isso. O vôlei não tem cronometragem com relógio. O vôlei é por quantidade de pontos feitos. Já o basquete tem um cronômetro. São três tempos de 15 minutos. Certo? Mas aí é a mesa quem controla. E tem lá no painel, certo? Vai aparecendo. E tem alguém que opera na mesa. Bola saiu, tem intervalo, é lateral, bola no fundo. Ele dá um break, certo? No cronômetro. Para quê? Para que tenha. Futebol de salão também, handebol, tudo isso tem. Então, quem nada, quem corre, tudo precisa de um cronômetro. Certo? Para ver o tempo gasto e a gente então vai estudar para aperfeiçoar essas coisas. Certo? E isso vai nos levar, certo, a uma a avaliar o desempenho de pessoas, de máquinas, equipamento, ferramentas, tudo isso, como é que se desempenha, como é que isso aí está funcionando, como é que se encaixa um no outro para que dê um bom resultado ao final. É? E aí vai nos levar aos chamados tempo pré-determinados, pré-fixados. São os sintéticos, o MTM, as amostragens de atividade. Por isso é que para uma Olimpíada ou para outras atividades aí, há um tempo pré-estabelecido. Quem tem aquele tempo mínimo, continua. Quem não tem, sai fora. Qual é o tempo mínimo de uma aula? Qual é o tempo mínimo a pessoa fazer em uma hora um espaço? O tempo mínimo é, que é um padrão, é fazer 4 quilômetros numa hora, ou seja, a cada 15 minutos a gente andar 1 quilômetro. Certo? Mas isso é para as pessoas mais lentas. As pessoas mais rápidas, mais capacitadas, vão fazer melhor. Se você for ver corridas de Fórmula 1 ou outras, isso aí também é levado em consideração essas questões. Então, nós precisamos chegar a tempos padrões. Qual é o tempo padrão para se fazer uma feijoada? Qual é o tempo padrão para mim fazer um arroz? Qual é o tempo padrão para mim botar na grelha uma costela, uma carne suína, um contrafilé, uma carne de ave, para que ela esteja ao meio-dia pronta? Quer dizer, qual é o tempo padrão de cozimento? Se é uma costela, eu vou botar ela bem mais cedo do que outras carnes. Então, o tempo padrão é um tempo necessário, certo? Para que se possa executar uma operação de acordo com um método pré-estabelecido, pré-definido, em condições já determinadas, já conhecidas, por um operador, quer seja homem ou mulher, que seja apto, que seja treinado, que seja capacitado, a partir de algumas habilidades, certo? Trabalhando com um esforço adequado durante um período X de tempo. Isso é um tempo padrão. Então, por isso é que na estrada está lá o tempo padrão de segurança e tudo mais, 80 km por hora, 90 km, 100 km. Então, a gente vê, carros menores podem andar 100, carros medianos, 90, caminhões e outros, andar a 80, porque é a medida, é o tempo padrão de velocidade para caso necessite, a pessoa pode fazer uma manobra, pode fazer um break nesse sentido, certo? E ter uma direção defensiva. Então, isso é um tempo padrão. Então, tempo padrão de quantos batimentos cardíacos por minuto? Certo? E assim, sucessivamente, nós temos tempos padrões que a gente vai analisando, vai estudando. Há coisas que hoje no mundo já estão. Se eu perguntar para algum de vocês quantas horas vocês trabalham, você me diz assim, trabalho 8 horas por dia, esse é meu padrão, eu vou dizer que não, que ninguém trabalha 8 horas por dia. Porque dentro das 8 horas por dia que vocês trabalham, dois tempos de quatro, quantas vezes vocês vão no banheiro para limpar o nariz, fazer xixi, para tomar um cafezinho, para porque deu a coceira no cabelo, para arrumar o cabelo, etc. É por isso que em algumas lojas, por exemplo, supermercados, todas as moças que trabalham no caixa têm que ter o cabelo preso atrás com uma redinha, uma piranha, alguma coisa. Por quê? E aí eu me dirijo ao gênero feminino. E aos homens que passam a observar. Se o gênero feminino tem o pelo da cabeça mais longo, cada vez que ela baixar, todo aquele cabelo, mesmo que ela tenha presilhas aqui do lado, ele vai vir para frente. E ela vai parar para poder puxar para trás da orelha e vai arrumar. De vez em quando ela vai ficar agoniada, ela vai torcer aquilo aqui, vai torcer, vai enfiar um lápis, alguma coisa. Isso tudo estou descontando. Então ninguém trabalha 8 horas por dia. Isso é um ledo engano. Trabalha muito menos. Até porque quando está chegando ao final da minha jornada, os 5, 10, 15 minutos antes, eu já vou diminuindo, vou arrumando as coisas, vou engavetando, desligando máquina, fechando tudo. E assim sucessivamente. Então o tempo padrão é uma média, certo? Que as pessoas devem de alcançar. Veja que o tempo padrão é interessante. Corrida de Fórmula 1. Tem treinos livres, tem treinos que são cronometrados, e eles fazem. Tem 24. Faz um treino de X tempo, os caras dão a volta. Os 10 piores saem fora. Por algum motivo. Aqui eles vão para os últimos. Tira o tempo, se classifica. Uma segunda rodada com os outros 20. Roda duas, três vezes, tira mais 10. E aí ficam os 10 melhores. Os 10 carros mais afinados, mais caprichados. E entre eles vão disputar milímetros, segundos, décimo de segundo, centésimo, milésimo de segundo, para que eu esteja na frente do outro. Para que eu tenha um tempo melhor do que o outro, um padrão melhor de desempenho. Isso também é válido na indústria, nos serviços e tudo mais. Então, isso vai levar com que eu tenha um projeto de método de como eu devo de trabalhar com isso. E que eu, ele objetivo o quê? Ele objetivo eliminar todas as coisas desnecessárias, tudo aquilo que não precisa, que é possível sacar fora, eu saco fora. Da questão no meu método, na minha receita de como fazer, eu tiro fora. Eu não preciso chegar a mão para o lado. Eu não preciso baixar com a cabeça, mexer. Não. Tchau. Isso eu vou suprimindo. Pode ser décimo de segundo. Se em cada operação eu economizar um segundo e eu faço 100, e 100 segundos eu vou economizar. 6 segundos dá quantos minutos? Vamos dizer que dê 2 minutos. É. Como eu faço X peças, no final de um mês, eu economizei quantas horas? E nessas horas, quanto mais peças eu posso produzir? Certo? Então, o meu projeto do método, o objetivo é isso. É ter uma maior produção, com a melhor produtividade, que eu possa botar mais coisa no mercado e dominar melhor o mercado. Eu posso combinar operações e elementos. Como é que eu vou fazer isso? Modificar a sequência, quer dizer, a minha receita, posso ajudar a simplificar operações básicas ou essenciais. O projeto meta é isso, quer dizer, qual é, o projeto meta seria assim, qual é a nova receita para eu fazer alguma coisa e colocar no mercado para atender bens ou serviços para atender necessidade. E aí nós vamos ter toda uma engenharia desse método, todo um desenho, todo um arcabouço. Isso não se faz do dia para a noite, às vezes leva um mês, dois, três, 6 meses, um ano, para que eu consiga economizar algumas coisas. Porque na hora que eu economizo, eu vou baixar meu custo. Eu baixando meu custo, eu gastando menos energia, menos matéria-prima, eu faço mais. Eu fazendo mais, eu vendo mais barato. Vendendo mais barato, mais gente compra o que eu produzo em detrimento dos meus concorrentes. Então, a engenharia de métodos, certo? É o setor da engenharia, certo? Ou do campo da administração, ou das duas, da engenharia e da administração, que se preocupa, certo, com o planejamento do método de trabalho mais eficiente. Então, a engenharia de método tem que reunir engenheiros e tem que reunir administradores para desenhar a nova receita a partir de um planejamento, de um novo método, de uma nova metodologia, para que as pessoas possam produzir bens e serviços com um custo mais baixo, com menos matéria-prima e etc, etc. Então é para isso que existe, certo? Claro que numa pequena empresa, uma padaria aí no município, é possível melhorar o método? É. Tanto na parte de trás, na parte industrial, onde fazem pães e bolos, quanto na parte administrativa na frente, certo? Um novo layout, um novo arranjo físico, novas maneiras, novas alturas, novos desenhos, tudo isso faz parte. Então, eu, para fazer a engenharia de métodos, eu tenho que fazer uma análise de tudo isso. E essa análise, não adianta eu querer ir lá numa visita, eu tenho que fazer uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quantas se fizer necessária para observar coisas distintas, certo? Porque as coisas são dinâmicas. Então, a análise das operações é um procedimento que deve ser sistemático. Não é algo que deve ser feito de vez em quando. Uma vez por semestre ou por anão. Semanalmente, quinzenalmente, diariamente, dia sim, dia não. Certo? É um procedimento sistemático que se faz do empregado a fim de se estudar, certo? Todos os fatores que influenciam ou que mexem com o método, com a maneira de executar uma operação, de modo a se conseguir a melhor, a máxima, a excepcional economia global. Então, tudo isso a gente vai vendo. Bom, meus amigos, nós teríamos muito mais coisas, certo, a comentar sobre o estudo do tempo e análise, certo, bem como a cronometragem, a determinação de operações, a fim de chegar a um tempo correto para fazer aquele trabalho. Vocês têm aí ao longo desse livro os capítulos 1, 2 e 3 que foram ao encargo do professor Rolf. Tenho o quarto, o quinto e o sexto ao meu encargo. Porém, nós ainda vamos ter algum chat, certo? Vocês têm alguns exercícios para fazer. Espero que vocês procurem na internet, aguçem os outros sentidos, observe em casa, no trabalho, e no nosso próximo chat, vamos estar aí conversando com vocês. O nosso muito obrigado a vocês, certo? Para mim é uma satisfação tê-los a bordo deste encontro, poder interagir amanhã na videoconferência ou o que seja. Não se acanhe, sejam observadores. Aquele abraço. E até o próximo capítulo, quinto, certo? Depois ao sexto. Tudo de bom para vocês e até breve.